A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Fala aí, nação Tricolor, eu sou o Guiné e hoje aqui junto com o meu brother Fernando, vamos falar um pouco sobre a fase de grupos na Libertadores, né? Os seis primeiros jogos do São Paulo na fase de grupos. Salve, Fernandão, bem-vindo, tudo em ordem?
Salve, salve, Guiné, um prazer enorme estar aqui com você. Vamos falar aí dessa campanha aí do São Paulo, que foi meio assim do inferno pro céu, né? Começou assim pessimamente, sem perspectivas, e terminamos aí como primeiro do grupo. Vamos aí pro pote 1, né, o sorteio da Libertadores, que é relativamente um pouco mais fácil que o pote 2, né, que poderíamos enfrentar aí adversários um tanto mais complicados. Mas eu achei que foi assim uma virada muito interessante. O time do Zubeldía tem uns problemas aí que nós vamos conversar bastante, mas ainda assim o time deu uma virada de chave, né? Que eu acho que esse é o ponto interessante da gente falar.
Muito bem, Fernandão, muito bem. Vou fazer um pequeno resumo aqui do que aconteceu nessa...
Sim.
Nessa fase de grupos. São Paulo começa perdendo para o Tajeres na Argentina, 2-1. Na sequência, vence o Cobresal por 2-0 no Morumbi. Depois nós temos o jogo de estreia do Zubeldía. O São Paulo vence o Barcelona lá em Guayaquil por 2-0. Na sequência, vamos até o Chile enfrentar o Cobresal, vitória por 3-1. Aí o penúltimo, São Paulo enfrenta o Barcelona no Morumbi 0-0. Talvez o jogo mais difícil, até mais difícil do que o da derrota, né? Você vai falar daqui a pouco, mas no da derrota o São Paulo não jogou nada. E por último, ontem, São Paulo 2, Tajeres 0. São Paulo, então, consegue nessa fase de grupos, vamos falar aqui um pouquinho, são 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Tricolor marcou 10 gols, sofreu 2, por óbvio, um saldo de gols de 8 e um aproveitamento de 72%. Temos como líderes de artilheiros, né, os dois artilheiros, Caleri e Luciano, com 3 gols. E na assistência tivemos Eric como destaque, com 2 assistências. Agora eu quero te ouvir, o que, que você achou dessa primeira participação do São Paulo na fase de grupos? O que, que você pode falar para a gente aí, Fernandão?
Sim, Guiné, essa primeira fase da Libertadores começou com um técnico que estava patinando, né, no comando do time, né? Era um técnico que foi mantido aí por quase 40 dias depois do final da fase de classificação no Campeonato Paulista, e era um treinador que absolutamente já não tinha mais repertório, estava totalmente desgastado, né, com o elenco, com o time, e não houve o trabalho da diretoria em buscar um novo técnico. E aí o São Paulo fez aquele primeiro jogo lá contra o Talheres, que foi uma partida absolutamente horrorosa, perdeu, mas podia ter sido demais, né? Tal foi a fragilidade técnica do time. Tivemos aí depois, no jogo de volta, escancarou, né, a fragilidade do time do Carpini, com aquela vitória de 2-0, né, em cima do Cobresal, construída aí nos últimos minutos de jogo. E aí a gente começa com uma virada de chave, né? O time passa a ser comandado pelo Luiz Zubeldía e tivemos aí a vitória bem convincente aí na estreia do Zubeldía lá no Equador, né? Uma boa vitória, O time mudou assim da água para o vinho. E aí no jogo de volta foi aquilo. Ganhou bem lá em Cobresal, no Chile. Teve um empate em que o time martelou, mas não conseguiu furar a defesa do Barcelona, né, que veio jogando aí na retranca no jogo de volta. E por fim tivemos aí o jogo de ontem, 2-0 contra o Talheres. Não foi uma boa partida do São Paulo, mas o São Paulo, acima de tudo, foi um time competitivo, né, Guilherme? O que a gente vê de um time do começo da Libertadores para a partida de ontem foi uma virada para um time que compete, um time que disputa por cada bola, um time que é vibrante em campo, que não luta por cada bola, né, em campo. Eu achei isso muito interessante. E ontem, né, quando a gente viu o gol lá do Luciano, foi sintomático a comemoração do Belguia, né? O Belguia parecia que era São Paulino desde sempre, né? Ele pulando lá, comemorando com os jogadores. A gente teve essa mudança de atitude, eu achei muito interessante, porque demonstra que temos um time aí com espírito de competitividade, né? Ao contrário do começo da Libertadores.
É isso aí, Fernandão. Vamos lá, falar um pouco sobre esses seis jogos. Você já falou cada um do jogo um pouquinho, concordo contigo. Acho que o primeiro jogo o São Paulo disputou ali, mas assim, Carpini já estava de saída. O segundo, a mesma coisa. Precisou dos últimos minutos para ganhar do Cobresal. Tem a virada de chave, como você fala. Mas eu acho que o fundamental aí é a gente colocar o seguinte. Quando o São Paulo é eliminado ali no Paulista, a expectativa para a temporada era péssima. Péssima, péssima. Todo mundo falava, ferrou, vai dar ruim. E aí o que acontece, né, cara? A diretoria, com 100 dias de atraso, faz o que devia ter feito, que é trazer um técnico. São Paulo, quando sai o Dorival, poxa, era ali a hora de trazer um técnico. Fosse o Zubeldia, fosse o Miguelito, vai trazer um técnico ali. Aí você pega o Carpini, cara, além de fuder com a carreira do rapaz, o rapaz, pô, podia estar na Juventude agora, fazendo puta de um trabalho lá. Aí não, São Paulo traz ele pra cá, sabendo que não vai dar certo. Os postes aqui do Jabaquara sabia que não ia dar certo o Carpini, por que a diretoria não sabia, né, cara? Pois é, aí cai o Carpini, de São Paulo desacreditado, um planejamento todo errado, que aí amanhã a gente vai falar mais disso na live, né? Mas você vê, por exemplo, André Silva, a terceira opção do ataque agora. Talvez se o Zubeldía tivesse no começo do ano, não tinha trazido o Zubeldía, porque ele ia usar o Juan. Entendeu?
Exatamente.
Mas vamos lá. A mudança de chave foi fundamental. O técnico, ele vibra com o time, é espetacular. São Paulo consegue uma classificação boa, 13 pontos ali, mesmo número de pontos do Tajeres, a gente ganha no saldo de gols. Tudo lindo, maravilhoso, perfeito, passamos como queria em primeiro lugar. E aí, agora chega a hora de pensar no futuro, e aí eu acho que agora começa a temporada. Até agora o Carpini, ele teve... Carpini é uma puta.
Zubeldía.
O Zubeldía teve um trabalho excelente. Tem muita gente que critica. Eu falei no podcast. Pô, o cara... Agora são 9 jogos sem perder, né? Ah, mas só pegou o time fraco. Ah, mas pegou... Meu, eu não tenho culpa. O São Paulo não tem culpa de que a tabela nos trouxe o time fraco. Pelo contrário, o São Paulo tem que agradecer. O técnico teve como montar um time, ajeitar, e ajeitou. Passou em primeiro lugar no grupo, passou na Copa do Brasil com 2 vitórias. Ah, mas agora foda-se, a tabela. O que veio foi o Águia de Maravilha, passamos por ele. Brasileirão, estamos na boca do G4. Ah, mas só foda-se também, não importa. O São Paulo está jogando contra o que está aparecendo na tabela. Só que agora a gente vai começar a encontrar adversários mais difíceis, né? Daqui a pouco eu quero falar com você um pouquinho mais sobre a próxima fase, a possibilidade do pote, mas eu quero te fazer algumas perguntas rapidinhas aí. Você Você concorda que o Luciano foi o jogador mais importante dessa fase? Esses seis jogos?
Guiné, é discutível, na verdade, a opção pelo Luciano jogando pela meia. Eu não gosto do Luciano jogando pela meia. Ele é um jogador que não consegue pensar o jogo. Ele não tem essa habilidade, né, de vir de trás. Mas, por um outro lado, quando ele resolve jogar mais lá na frente, a coisa muda de figura. E foi ontem, foi isso. Ele foi jogar lá na frente e ele fez gol. O Luciano, ele não tem essa característica de vir de trás e pensar o jogo. Ontem, um dos principais problemas, né, falando um pouco do jogo de ontem, vamos falar melhor na live de amanhã, foi o Luciano pensando no jogo e o Lucas penso lá na ponta. Quer dizer, o Lucas é um desperdício, né?
Ah, não, isso aí é que sim, né? Amanhã nós vamos falar disso. A gente elogia o Zubeldía. Só que assim, a hora que o Zubeldía começar a levar porrada por causa disso, a gente já registrou aqui.
A gente já registrou. É um desperdício. Eu entendo a convicção dele. Talvez o Luciano, a importância que ele tem tido em campo, não só pela questão dos gols, mas é pela questão da luta em campo. É um cara que briga por cada jogada, é um cara que reclama muito. Ele representa muito o espírito do técnico em campo. E eu acho que o técnico encontrou na figura dele um líder, né? Para que ele possa confiar e escalar. Só que eu acho que o Luciano, na minha opinião, ele está fora de posição. Enquanto ele jogar na meia, e isso é uma teimosia que nós já falamos aqui, não vai acrescentar nada ao time, o time vai continuar sofrendo. Ontem, o primeiro tempo de São Paulo foi fraquíssimo, né? Achou aquele gol lá numa jogada individual do Rodrigo Nestor, que aliás tem sido um destaque muito grande no São Paulo em todos esses jogos. Uma regularidade muitíssimo importante para o time. É um cara que dribla, que chuta, é um cara marcador, é um cara carrapato, né, que a gente costumava chamar antigamente, né? E o Nestor, se não fosse aquela jogada lá do Nestor e o pênalti do Lucas, teria sido 0-0, né?
Tem isso.
Então, o Luciano, a figura dele, respondendo a tua pergunta, é tipo de um líder, né? De um cara que briga pelo técnico em campo, que questiona, que reclama, mas que perde gol demais. Ele perde gol demais, ele faz, assim, muitas jogadas ruins, passes errados. Se ele se concentrasse mais em jogar e menos em reclamar, ele seria muitíssimo mais útil, né? A gente fala isso agora na vitória, né? Falar depois, quando o time acontecer alguma coisa ruim, é fácil, né? Mas é isso. Eu acho que a importância dele é por ele ser aquele líder do campo, do técnico. Porém, ele deixa a desejar em muitos momentos, né?
Sim. Porque muita gente está dizendo isso. Eu diria o seguinte, eu acho que os jogadores... Calleri e Luciano tiveram nesses seis jogos aí, foram iguais, foram os jogadores mais decisivos, né? Creio que o jogador mais importante para o elenco, mais importante para o time nesses seis jogos, tenha sido o Alisson. Eu acho que ele foi o jogador mais importante. E faço coro contigo, eu acho que o Nestor hoje, para você ver como é que a coisa é, né? Em janeiro, quando ia começar a temporada, eu achava que Lucas e Ramos Rodrigues seriam os jogadores do São Paulo na temporada. Para mim, o cara que está decidindo até agora é o Nestor. É o cara que eu vejo ali. Está decidindo não, porque ele jogou pouco, né? Tem entrado recentemente. Mas é o cara que eu tenho esperança que vai fazer alguma coisa diferente, cara. O Lucas, como você falou agora aí, deslocado para a direita, eu não tenho muita esperança, não.
Eu, Eu confio no bom senso do técnico, porque eu já percebi que é um técnico que conhece muito, né? É. Tanto que ele armou 9 times diferentes, 9 esquemas diferentes nesses últimos jogos. Ele joga de acordo com o adversário, né? Porém, eu vejo que ele já deve ter observado algumas coisas que não vão ajudar o time, tipo Igor na lateral direita, né? Alisson foi muito bem de primeiro volante, mas tipo Lucas na ponta, né? Luciano na meia, já deu.
É o tipo de coisa que, enquanto o time tá funcionando, tá legal, mas olha que eventualmente não funcionar, todo mundo vai falar, é por isso e por isso. Porque a gente fala isso desde o Rogério Ceni, né, cara? Desde o Rogério Ceni, que o Luciano a gente reclama, com o Dorival a mesma coisa, mas enfim. Fernandão, próxima fase, possibilidades aí. Como o São Paulo fica no pote 1, tem a possibilidade de enfrentar Flamengo e Botafogo. Isso é complicado, né, cara? Isso é complicado. Eu não lembro os outros. Mas Flamengo e Botafogo pode complicar.
Deixa eu abrir aqui, a gente já.
Boa!
Já fala isso.
Fala aí pra gente, porque é importante, né? Porque, assim, o time mais difícil que a gente enfrentou, o adversário mais difícil nessa primeira fase aí, sem dúvida, foi o Tajeres, mas o Tajeres, convenhamos, né? Não é nada demais, não é?
A possibilidade do São Paulo enfrentar, vamos lá, Colo-Colo do Chile. Ainda o grupo C não está definido devido ao atraso, né, dos jogos do Grêmio, mas é bem possível que ou o Achipato ou o próprio Grêmio, o Botafogo, Rio, né, o Flamengo, o São Lourenço, né, de Almagro na Argentina, o Peñarol, né, do Uruguai, e o Nacional do Uruguai.
Não tem moleza. Eu diria assim, acompanhei jogos, todos eles. Eu acho que qualquer um aí é mais difícil que o Tajeri, você concorda?
Sim. Com toda certeza. Então, são times aí bastante bem treinados. Eu ficaria muito preocupado se o São Paulo enfrentasse um Grêmio ou um Flamengo, um Botafogo, sem dúvida nenhuma, seria complicadíssimo. Desses times aí, dos jogos que eu vi, acho que o time que é um pouco mais tranquilo é o Colo-Colo.
Colo-Colo?
Isso.
Eu também acho. Acho que o Colo-Colo. O San Lorenzo parece que não deu muito trabalho também, né? O San Lorenzo hoje parece que ele é inferior na Argentina, ele tá, se eu não me engano, tá atrás do Tajeres, né?
Ele é inferior ao Tajeres.
Então seria talvez os adversários menos difíceis, mas é aquilo, né? Libertadores não tem facilidade. Você viu o Barcelona veio aqui e empatou, né?
Exatamente.
É isso aí.
E o Barcelona agora vai disputar aí a Sul-Americana, né? O rebolo da Sul-Americana. Pra tentar entrar. Então, eu acho que não tem adversário tranquilo para o São Paulo, não. O time, eu acho que esses jogos aí, esses 9 jogos do Zubeldía, foram jogos assim, mais para teste, né? Tipo, mais para encontrar uma formação, uma identidade. Mas eu acho que agora é hora de começar a definir algumas coisas aí.
Concordo com você, eu acho que tudo deu certo, acabou dando certo, que a gente pegou alguns adversários não tão difíceis, deu tempo do técnico ganhar o grupo, rodar, vitórias, isso é muito bom, cara. O cara tá 9 jogos no São Paulo, não perdeu nenhum, isso dá uma moral do cacete pra ele. Então, até aqui só temos o que comemorar, mas agora a coisa vai mudar um pouquinho. Fernandão, vamos lá. De 1 a 10, agora você vai dar notas do que eu vou te perguntar aí, tá? Não te falei nada, não te preparei, mas é isso. 1 a 10 para a campanha do São Paulo nessa fase de grupos.
Ah, 7, né?
7. 1 a 10 para o nosso querido Zubeldía.
Ah, 1 a 10? 10, né?
Dá para dar 11, né?
20, espírito do time, é um cara que ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas 10, tranquilo.
Muito bom.
Eu acho que ele mudou o São Paulo assim da água pro vinho. São Paulo é, que a gente assistiu até a desclassificação do Paulista, até o início de abril, foi um. E do Barcelona para cá é outro totalmente diferente. E é um time, e apesar dos problemas que ele tem, é um time que compete, né, Guilherme? Um cara, todos os times, igual para igual, não é um time é, que se deixa bater. Nós vimos em vários jogos aí do Rogério, do próprio Dorival, um time muito depressivo, né? Principalmente jogando fora de casa. Esse time, um cara de igual para igual. Se vai ganhar ou não vai ganhar, é uma outra história. Mas tem cara, um cara.
Boa. E agora a pergunta final. 1 a 10 as chances que você diria hoje, claro, estamos falando hoje, de São Paulo eventualmente chegar a uma final da Libertadores. Ganhar depende do jogo da final, mas a chance que você acha de chegar numa final, 1 a 10.
Olha, Guiné, eu
essa tô... é fácil, né?
Eu acho que um 6 aí, tranquilo, viu?
Um 6 é ótimo, acho... 6 é ótimo.
Eu acho que um 6... E se à medida que for passando de fase, essa certeza vai aumentando. Mas hoje eu diria um 6.
Muito bom. Então é isso, meu caro. Falamos aqui sobre a participação de São Paulo na fase de grupo da Libertadores. O Tricolor passa em primeiro lugar. Segunda-feira vamos descobrir quem vai ser a vítima das oitavas de final.
É, o sorteio vai ser bacana, temos que acompanhar aí com bastante atenção, né?
Isso, só para deixar claro, só para deixar claro, quando eu falo quem vai ser a vítima, eu quero dizer se vai ser a gente ou o adversário, tá? Não quero dizer quem vai ser a nossa vítima, não. Quem vai ser a vítima aí?
É, de repente, quem sabe, não seja a nossa vítima, né? Porque, pelo menos em matéria de torcida, né, Guiné? Eu acho que a gente... está muito bem servido, né? Um público ontem no Morumbi de 56 mil pessoas, no frio de 12 graus, né? Uhum. É, o pessoal lá encolhidinho nas arquibancadas, foi bacana de se ver. Eu acho que é um enorme combustível para qualquer adversário aí que o time for enfrentar.
Não, o povo chega no Morumbi treme. Isso ficou visível ontem porque o Tajeres não jogou, né? Não conseguiu jogar. Exato. Sentiu. Amigo, seus comentários finais aí para sobre esse assunto e amanhã estamos aí na live.
E, né, é uma satisfação enorme estar aqui com você, com os nossos amigos ouvintes, telespectadores. Vamos continuar aí acompanhando São Paulo. São Paulo está empolgando o torcedor, né? Está todo mundo ficando zubeudizado. É, ainda nós temos aí algumas restrições aí sobre algumas coisas do Zubeldia, mas tá legal de ver, tá empolgante e tá muito satisfatório de ver o quanto que o time tá se entregando. Um abração para você, amanhã nós estamos juntos aí no Tricolor no Debate.
É isso aí, irmão. E aquilo, né? Se a gente não tivesse algumas críticas, não seria a gente, seria o pessoal que fica torcido aí, né? Mas vamos lá. Quero agradecer a você, Fernando, agradecer o pessoal que vai nos ver no YouTube e agradecer as pessoas que vão nos ouvir no podcast. Quem está no podcast, vem para o YouTube. Quem está no YouTube, vem para o podcast. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo e salve o Tricolor Paulista.
Um abraço. And makeup looking good.